Nutri, você quer atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes? Então se inscreva na lista de espera para a formação Escola da Nutrição Esportiva e seja avisada quando as inscrições estiverem abertas. O link está na descrição desse episódio. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Fala Nutri, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa aula semanal aqui no YouTube. Meu nome é Igor Nirister. Eu sou nutricionista esportivo, especialista em bioquímica e fisiologia da nutrição e o criador da Escola da Nutrição Esportiva. Tema da nossa aula de hoje, galera: remédios para emagrecer. Um tema aí bem polêmico que gera bastante curiosidade, não só nos profissionais, mas também na população leiga como um todo. Então, a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. Mas lembrando a vocês que no dia 2 de abril começa o evento online e gratuito Jornada Nutri 10D. Nesse evento, você vai conhecer o caminho completo para aprender em 10 dias a atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Então, se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, preenche com seu nome, com seu e-mail, para garantir sua vaga e receber as notificações sobre o evento, porque os conteúdos de aquecimento já começaram. Beleza? Vamos agora falar sobre tema de hoje: remédios para emagrecimento. Aqui eu vou entrar, de fato, com uma introdução. Eu vou trazer a minha visão profissional sobre os medicamentos de uma forma geral, além de a gente falar especificamente sobre cada um deles. Mas eu queria, Nutri, também, antes de mais nada, trazer essa interpretação, como que a gente tem que olhar para esses medicamentos. Eu vejo que muitos profissionais, eles trazem uma rivalidade muito grande em relação a esses medicamentos, como se fosse algo que de fato fosse comprometer a saúde do paciente, acabar ali com o resultado que ele poderia construir com alimentação, com atividade física. E a gente vai ver que não é bem assim, né? Boa parte desse preconceito também vem pela falta do conhecimento sobre como funciona esses medicamentos. Então, com a base que vocês vão ter hoje aqui, acredito que isso vai ficar mais claro, que esses medicamentos, eles podem sim entrar como uma ajuda no seu protocolo nutricional. A gente vai ver nos estudos também que geralmente quando esses medicamentos eles são testados, eles estão associados com a mudança no estilo de vida do indivíduo. E aqui também entra a proposta do nutricionista. Dificilmente você vai ver uma pessoa que vai iniciar um tratamento com medicamento como esses que a gente vai ver aqui hoje, sem a orientação do médico que fez essa prescrição em relação à mudança no estilo de vida. Então, eu vejo hoje, com uma maturidade profissional maior, esse trabalho em equipe que pode ser construído a partir ali do acompanhamento nutricional, atividade física e, quando necessário, essa intervenção medicamentosa. Tudo bem? Porque quando você não tem essa clareza, você pode transmitir para o seu paciente uma visão, deturpada desses medicamentos. Você pode criar no paciente um preconceito enorme sobre o uso de medicamentos no tratamento da obesidade, sendo que, para aquele paciente, esse medicamento realmente poderia fazer falta para melhorar a qualidade de vida, saúde e o próprio processo de emagrecimento. Então, a gente tem que ter essa interpretação, essa maturidade, até para não alimentar um preconceito na sociedade. A gente sabe sim que tem aquela pessoa que vai buscar o caminho mais rápido, que acha que uma cápsula, uma caneta emagrecedora vai de fato resolver o problema dela. Então, essa parcela da população também existe. Mas eu vejo hoje que muitos têm esse preconceito também com o uso de medicamentos, sendo que, olhando para o cenário real, né, atual, aquela seria sim uma intervenção importante para aquela pessoa, para que aquela pessoa consiga atingir o resultado. Beleza? Então, feita essa breve introdução aqui, vamos ao nosso conteúdo, vamos aos nossos slides. Primeiro de tudo, né, o que que o medicamento ele tem que ter, medicamento para emagrecimento, ele tem que ter para ser considerado eficiente, né, de acordo com os órgãos de saúde. Primeiro, ele tem que ter uma eficácia comprovada. O que que seria essa eficácia? Seria o paciente perdeu 100 gramas de peso total e esse medicamento é válido? Não. Geralmente, né, para esse medicamento ele ser eficiente, aquele paciente ele tem que perder acima de 5% do seu peso total. E a gente vai ver aqui nos estudos que quando eles analisam a perda de peso, o sucesso da perda de peso, esse peso ele é analisado em peso total, percentual do peso total ao invés de quilos. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, um indivíduo de 100 quilos, para a medicação ser eficiente, ele tem que perder pelo menos 5 quilos, beleza? Além disso, melhoras metabólicas. Junto com essa perda de peso, tem que vir uma melhora em relação a outros parâmetros, né? O que é natural da perda de peso. Se você está atendendo um paciente que ele tem uma resistência à insulina, glicose alta, colesterol ruim, elevado, a tendência é que, naturalmente, com a perda de peso, ele melhore esses parâmetros bioquímicos. Então, é esperado também que uma intervenção com medicamento, a perda de peso proveniente desse medicamento, também melhore esses parâmetros metabólicos. Efeitos colaterais mínimos, ou seja, toleráveis ou momentâneos, aquele efeito colateral é que o paciente consiga tolerar, né, sem grandes preocupações, ou que se inicie em determinado momento, mas depois amenize. A gente vai ver exemplos bem práticos em relação a isso. Além disso, eficácia e segurança no longo prazo. Também não adianta o medicamento ter um resultado excelente ali na primeira, segunda, terceira semana, e depois disso o paciente recuperar o peso perdido, ou então ter essa perda de peso sem segurança. O mecanismo de ação desse medicamento tem que ser conhecido e também tem que ter um custo razoável. A gente sabe que o sobrepeso ou obesidade atinge hoje um percentual importante, né, da população. Então, ter uma solução que seja viável somente para uma pequena parcela não é interessante. Então, dito isso, quais são os mecanismos de ação conhecidos que nós temos, né, para esses medicamentos para o tratamento da obesidade? Eles podem reduzir a ingestão de calorias. Então, um medicamento, por exemplo, que haja ali reduzindo o apetite, aumentando a saciedade. Se eu tomo um medicamento e o meu apetite ele diminui, se a minha saciedade aumenta, naturalmente eu vou reduzir a ingestão de calorias, eu vou comer menos. Isso pode, sim, auxiliar no processo de emagrecimento. Reduzir a absorção de calorias. Se eu estou fazendo uso de um medicamento onde aquelas calorias que eu estou ingerindo não estão sendo absorvidas, como a absorção aconteceria naturalmente, esse também é um mecanismo de ação válido. Ou seja, eu estou fazendo a ingestão energética, mas o meu corpo não está absorvendo aquela caloria. Então, também é um mecanismo de ação útil, considerando um medicamento para emagrecimento. Ou então, aumentando o gasto energético. Eu posso, na teoria, fazer o uso de um medicamento que aumentaria o meu gasto energético. Isso favoreceria ali a construção de um déficit calórico que levaria à perda de peso. Na prática, esses medicamentos que aumentam o gasto energético, eles estão sendo descontinuados por conta dos efeitos colaterais, certo? A sibutramina é um bom exemplo desses medicamentos, que a gente vai falar melhor ao longo do nosso conteúdo de hoje. Porém, é por conta dos colaterais, eles estão sendo cada vez menos utilizados. Em alguns países, inclusive, eles estão sendo proibidos. Beleza, pessoal? Quando a gente fala de medicamentos liberados no Brasil para o tratamento da obesidade, para emagrecimento, nós temos liraglutida, orlistat e sibutramina. Três medicamentos aprovados e liberados com essa funcionalidade. Ou seja, se o médico ele vai fazer uma prescrição onde está na bula do medicamento que aquele medicamento pode ser tratado, pode ser utilizado para tratar a obesidade, nós estamos falando no Brasil dessas três opções. Só que nós temos também, Nutri, os medicamentos off-label. E só ratificando aqui, quando a gente fala de prescrição de medicamentos, essa é uma atividade do médico. O nutricionista ele não vai prescrever o medicamento. Porém, é importante você entender como funcionam esses medicamentos, até para associar com a sua conduta. A gente vai ver isso também em alguns exemplos de medicamentos. O que fazer, como ajustar a nossa conduta nutricional de acordo com o uso de determinado medicamento. Mas o que seria um medicamento off-label? É aquele medicamento que o médico, né, vai considerar que não necessariamente foi desenvolvido para aquela função. Certo? O medicamento ele não foi desenvolvido para aquele fim, para aquela finalidade, não tem essa finalidade na bula desse medicamento, mas o médico pode prescrever pensando naquela funcionalidade. Vou dar um exemplo aqui clássico que está muito em alta: o Ozempic. O Ozempic não é um medicamento desenvolvido para o tratamento da obesidade, para o emagrecimento. Ele é um medicamento desenvolvido, né, para o tratamento do diabetes, certo? Porém, com base nos resultados, o médico pode prescrever esse medicamento, né, se ele entender que é interessante, para um paciente com obesidade, pensando em tratar a obesidade. Quando ele faz isso, ele assume o risco, né, porque ele está prescrevendo um medicamento que não foi desenvolvido para aquela finalidade. Igor, isso quer dizer que é algo ruim? Não necessariamente. Tá? Às vezes o medicamento de fato funciona para aquele outro objetivo, para aquele outro tratamento, só que ainda não foi aprovado. Então o médico pode fazer essa prescrição, só que se por acaso alguma coisa der errada, ele assume ali as consequências de prescrever um medicamento que não foi de fato desenvolvido para aquilo. Então, resumindo, trazendo para nossa realidade, hoje nós temos medicamentos no Brasil que não foram desenvolvidos para tratar a obesidade, mas podem ser prescritos pelo médico dentro desse contexto de off-label. Alguns exemplos: semaglutida, né, como eu acabei de mencionar, conhecido comercialmente como Ozempic, bupropiona. Galera, eu vou até confirmar isso, mas o bupropiona, eu acredito, algumas atualizações mais recentes, que já foi liberado para o tratamento de obesidade. Certo? Bupropiona é um antidepressivo também utilizado para as pessoas que querem parar de fumar, associados ali ao tratamento de vícios ou algo nessa linha. Então, ele pode e é utilizado também com essa finalidade de tratar a obesidade, mas eu acredito que, nesse caso especificamente, já é um medicamento liberado para obesidade. Tudo bem? Topiramato, né, também, se eu não me engano, um anticonvulsivante que também pode ser utilizado nesse processo de emagrecimento, né, no tratamento da obesidade. Outras opções, como sertralina, fluoxetina, que são destinados ali para o tratamento da compulsão alimentar, que muitas vezes está associado com esse contexto de obesidade. Então, aqui são medicamentos que não necessariamente são desenvolvidos para tratar a obesidade, mas que podem ser utilizados dessa forma, de acordo com o entendimento médico. Certo? Então, vamos começar aqui, Nutri, a falar sobre a liraglutida, conhecido comercialmente como Saxenda ou Victoza. Provavelmente, né, seu paciente, ele vai chegar para você, ele não vai falar que usa liraglutida. Ele vai te mostrar a prescrição médica ou ele vai falar para você que está usando o Saxenda, por exemplo, que é o nome comercial. Tá? Então, como que funciona a liraglutida? Mesma coisa que Saxenda, mesma coisa que Victoza. A liraglutida é um análogo do GLP-1. Vou explicar isso melhor. Se você já acompanha a escola há mais tempo, eu já falei aqui em alguns momentos, teve um mês que eu falei bastante sobre isso, sobre o papel da prescrição de proteínas, funcionalidade da proteína no processo de emagrecimento, porque ela tem um benefício que é bem interessante, que é o efeito sacietogênico. Então, a partir de uma refeição com mais proteína, o nosso paciente se sente mais saciado, né? E isso ajuda no plano alimentar, pensando em adesão no processo de emagrecimento. Por que que isso acontece? Porque dentro do grupo dos macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras, o macronutriente que tem o maior potencial sacietogênico são as proteínas. Por quê? Porque dentro desse contexto hormonal, a proteína, ela tem o maior potencial, comparado aos outros macronutrientes, de estimular a produção de GLP-1 nas células intestinais. Então, o que que o GLP-1 ele faz no nosso organismo? Ele sinaliza a saciedade. Essa é a principal função do GLP-1. Ele sinaliza a saciedade através de uma série de mecanismos. Tudo bem? Então, a gente tem essa produção endógena, a partir do nosso próprio corpo, do GLP-1. Só que o GLP-1 ele dura pouco tempo no nosso organismo. A meia-vida dele vai de 1 a 2 minutos, certo? Meia-vida é o tempo que aquela substância demora para diminuir a sua concentração pela metade. Então, o nosso corpo vai lá, produz o GLP-1 e cerca de 1 a 2 minutos depois, né, essa produção de GLP-1 já caiu pela metade. O que que faz a liraglutida? A liraglutida, ela tem uma estrutura molecular muito parecida com o GLP-1, certo? Então, naturalmente, ela oferece as mesmas funções do GLP-1 no nosso organismo, Porém, a meia-vida dela é bem diferente, porque ela pode durar, né, mais do que 12 horas. A meia-vida de 12 horas, então demora 12 horas para aquela concentração cair pela metade. Muito diferente de 1 a 2 minutos. Então, pensando aqui, deixa eu ampliar essa imagem. Nas funções do GLP-1 produzido ali pelas células intestinais, o que que a gente tem? A nível cerebral, a gente tem uma comunicação do aumento da saciedade. Então, o GLP-1 vai lá no nosso cérebro e fala assim: ah, estamos saciados, está tudo certo, não precisa aumentar a ingestão de alimentos. A nível estomacal, reduz o esvaziamento gástrico. O alimento, ele fica ali mais tempo no nosso estômago, aumenta a sinalização de saciedade. Certo? A nível pancreático, aumenta a liberação de insulina. Então, a gente tem todo um maquinário funcionando para apresentar para o nosso corpo como um todo, né, uma alta saciedade. Quando a gente faz uso da liraglutida, isso acontece durante muito mais tempo. Tudo bem? Pensando aqui no mecanismo fisiológico do porquê que isso acontece, o porquê que a liraglutida ela dura tão mais tempo do que o GLP-1 natural, isso se dá principalmente por conta dessa enzima, a DDP4. Não precisa decorar esse nome, mas essa é uma enzima que vai lá e degrada o GLP-1 endógeno. Ela vai lá e quebra esse GLP-1, né, poucos minutos depois da liberação do mesmo. Já a liraglutida, ela é imune à ação da DDP4. Por isso que ela dura mais tempo dentro do nosso organismo. Perfeito? Mas pensando na estrutura, né, do GLP-1 e da liraglutida, como eu coloquei, eles são muito parecidos. 97% de similaridade, né, da liraglutida com o GLP-1. Do ponto de vista científico, a gente tem ali uma eficácia na perda de peso de 6 a 8% de perda de peso total ponderal. E a posologia ali, 3 mg uma vez ao dia, subcutâneo, né? Então, é uma canetinha que a pessoa vai lá e se auto-aplica uma vez por dia. Efeitos colaterais adversos. Náuseas e vômitos, né, tendem a reduzir com o passar do tempo. Então, na primeira semana, nas primeiras semanas, melhor dizendo, esse efeito, ele é mais expressivo, mas a tendência é que eles se amenizem com o passar das semanas. Pode provocar ali colelitíase, principalmente quando a perda de peso ela é maior, é mais expressiva. E se o médico entender que o indivíduo perdeu menos de 4% do peso total em 16 semanas, ele pode e deve suspender essa medicação. Quando a gente fala de remédios para emagrecimento, não são todos os remédios que vão funcionar para todo mundo. Nós temos respondedores melhores para aquela medicação e respondedores não tão bons para aquela medicação. Não é porque o seu colega perdeu 5 quilos com aquela medicação que você vai perder o mesmo peso. Pode ser que para você, de fato, a diferença no peso total seja pouco significativa. Então, quando a gente fala de remédio para emagrecimento, a gente também tem essa questão. Quando a gente fala dos efeitos adversos, eu gosto de pensar como se você tivesse muito saciado, para você imaginar como que pode ser esse efeito. Imagina que você fez uma refeição muito grande mesmo. Isso te dá aquela sensação de empanzenamento, de que de fato você está muito cheio. Se alguém te oferece mais alguma comida, você já tem aquela repulsa natural. Então é mais ou menos assim que funciona esse efeito colateral da liraglutida. Pensando em estudos, galera, eu separei estudos sobre cada um desses medicamentos. Não vou apresentar tantos assim para essa aula não ficar muito extensa, mas esse estudo aqui, ele foi bem interessante. Analisou 3.731 indivíduos, então foi um N bem grande, pensando em número de pessoas que participaram, com a duração de 56 semanas o estudo. Então foi um tempo também interessante. E preste atenção aqui, Nutri, um grupo, né, recebeu a liraglutida 3 mg por dia mais MEV. Que é esse MEV? Estímulo à mudança de estilo de vida. Aqui que entra o nutricionista. É quando essa medicação ela é prescrita, o médico geralmente ele faz essa instrução para o paciente mudar de vida, se alimentar melhor, começar a fazer atividade física. Então, você não precisa ter essa preocupação de que o paciente ele vai fazer uso do medicamento, ele vai alcançar o um resultado, possivelmente, e não vai fazer o acompanhamento nutricional. Pelo contrário, ele está muito mais estimulado a ir no nutricionista. Ele acredita muito mais no processo. Tudo bem? Então, a mudança no estilo de vida, ela tem que acontecer junto com o uso do medicamento. Inclusive, nos estudos, né, geralmente isso também é trabalhado. Então, um grupo fez o uso da liraglutida, mais o estímulo à mudança no estilo de vida, e o outro grupo recebeu um placebo, né, um outro ali, uma outra substância sem efeito nenhum, uma cápsula ali de farinha, por exemplo, mais o estímulo para mudança no estilo de vida. Vamos aos resultados desse estudo aqui, Nutri. Pelo menos dos indivíduos analisados, né, os que perderam pelo menos 5% ou mais do peso total. Dos indivíduos que receberam a liraglutida e mudaram o estilo de vida, 63,2% perderam pelo menos 5% do peso total. Para os indivíduos que mudaram o estilo de vida e consumiram um placebo, aproximadamente 27% perdeu pelo menos 5% do peso total. Então aqui a gente tem uma diferença expressiva, certo? Dos indivíduos que receberam a liraglutida, mas a mudança no estilo de vida, 33% aproximadamente perderam mais de 10% do peso total. E aqui a gente está falando do indivíduo de 100 quilos que perdeu mais de 10 quilos. Dos indivíduos que mudaram o estilo de vida e receberam um placebo, né, 10,6% perderam mais de 10% do peso total. A gente está vendo aqui que o emagrecimento, a perda de peso, ele acontece também só com a mudança no estilo de vida. A gente sabe disso. A gente vê isso no dia a dia, na prática. Mas pensando naquele paciente no contexto de obesidade que tem mais dificuldade, né, onde de fato o metabolismo dele já está desconfigurado, vamos colocar assim, e isso dificulta o processo de emagrecimento, o uso do medicamento associado com atividade física e com a reeducação alimentar pode ajudar a nutrir, tá bom? E, né, dos participantes que receberam a liraglutida, mas a mudança no estilo de vida, 15%, 14%, 14,4% perdeu 15% ou mais do peso total. Para quem fez uso do placebo, mas a mudança no estilo de vida, somente 3,5% perderam mais de 15% do peso total. Só exemplificando, para quem tem 100 quilos, perdeu 15 quilos ou mais. Certo, Nutri? Além disso, vimos diferenças positivas, né, significativamente expressivas em relação a outro grupo, em relação à diminuição das circunferências, né, obviamente, se eles perderam mais peso, redução da hemoglobina glicada, glicose, insulina de jejum, colesterol e também pressão arterial. Então a gente teve ali a melhora nos parâmetros metabólicos também. Beleza? Teoria versus prática, né? Aqui eu já trago a minha experiência de consultório, Nutri. Muitos relatam que fizeram uso da Saxenda, não viram diferença. Outros comentaram que viram diferença, mas os colaterais incomodavam muito, aquela sensação de enjoo. Alguns falaram, comentaram que fizeram uso e tiveram bons resultados. Então, no dia a dia, você vai ver diferentes casos. Aqui no estudo, a gente viu que foi eficiente, mas na prática, nem sempre você vai encontrar tanto resultado assim como a gente viu no estudo. Mas, como eu falei, pode ajudar o seu paciente, tá? Conduta nutricional. Se o seu paciente ele está fazendo uso da liraglutida, você tem ali margem para aumentar um pouquinho o déficit calórico. Então, digamos que você está trabalhando com aquele paciente um déficit calórico de 500 calorias. O paciente tem um gasto energético diário de 2.000 calorias e você está com uma prescrição de 1.500 calorias. Só que até então ele sentia muita, muita fome. Então, você não conseguia aumentar esse déficit calórico. Com o uso da liraglutida, talvez você consiga fazer uma prescrição de 1.200 calorias, aumentar um pouquinho mais esse déficit calórico. Por quê? Ele não está sentindo tanta fome assim. Às vezes ele nem consegue mais comer aquela quantidade que ele comia anteriormente, tá? E você vai avaliar também o impacto disso, né, na adesão à dieta. Talvez o paciente, como eu falei, está sentindo muito enjoo, não está de fato conseguindo fazer refeições tão grandes como ele fazia antes, Então, apertar os parafusos ali, realocar alimentos, diminuir quantidades também pode ser interessante pensando na sua conduta. Beleza? Então, falamos do Lira-Lutida. Vamos agora ao Orlistat. O Orlistat, ele também tem o nome comercial de Xenical. Talvez você já tenha ouvido esse termo. Então, o paciente, como eu falei, nem sempre vai chegar na consulta falando que está fazendo uso do Orlistat. Às vezes ele vai utilizar esse nome comercial, tá bom? Mas se trata da mesma substância. E o Orlistat, ele foi sintetizado a partir de uma pesquisa com fungos, né? Esse fungo aí que está na tela para vocês. Então, como que funciona isso? Muitos dos medicamentos que são utilizados, estudados para emagrecimento, na verdade, eles foram desenvolvidos com uma outra proposta, com uma outra funcionalidade, mas os médicos, os pesquisadores foram analisando que, ao tratar determinada complicação de saúde com aquele medicamento, os indivíduos também perdiam peso. Opa, então tem alguma coisa aí. Talvez algum componente, alguma substância aqui, ela pode ser utilizada também nesse processo de emagrecimento do tratamento da obesidade. E no caso desse fungo, os pesquisadores observaram que ele produzia uma substância chamada lipistatina, que tinha uma atividade inibitória sobre a lipase intestinal. Então, a gente tem a nossa lipase intestinal que vai quebrar a gordura, e essa lipistatina produzida por esse fungo tem a capacidade de se ligar nessa lipase intestinal e desativá-la. Vamos ver melhor isso daqui a pouquinho em algumas imagens que eu separei. Mas, com base nessa observação, o que foi desenvolvido pela indústria farmacêutica? Um análogo mais estável e solubilizado da lipistatina. Então, pegaram essa substância que o fungo produz e desenvolveram, né, um análogo, uma substância parecida com essa, mais tolerável para o ser humano, né, mais direcionada para o nosso metabolismo, com essa mesma proposta, né, inibidor da lipase intestinal. E esse fármaco, ele atua na luz do estômago e na luz do intestino delgado. Deixa eu aumentar para vocês essa imagem. Então, na teoria, em um contexto normal, o que que a gente teria? A gente teria a lipase gastrointestinal, aqui esse quadradinho amarelo na tela de cima, quebrando o triacilglicerol em três ácidos graxos mais glicerol. Isso seria a função normal. O que que o Orlistat faz? Ele se liga a essa lipase gastrointestinal. Então, ele, vamos dizer assim, que ele distrai essa lipase gastrointestinal e essa lipase vai lá e não consegue cumprir essa função de quebrar o triacilglicerol. Resultado disso, a gente pode ter uma redução de até 30% na absorção de gorduras. Então, é de fato uma gordura que o nosso corpo, que a gente vai ingerir, e o nosso corpo ele não vai conseguir quebrar e fazer a digestão adequada, transformando, né, futuramente, através dos processos metabólicos, aquela gordura em energia. Então, uma forma da gente favorecer, facilitar o nosso paciente a alcançar o déficit calórico. Obviamente que isso tem que ser conciliado com a estratégia nutricional, né, com a prescrição nutricional. Pensando em números, o Orlistat, ele pode ter uma eficácia ali, média de 6%, redução de 6% do peso total. E a posologia são cápsulas de até 120 miligramas, três vezes ao dia, antes das principais refeições. Lembrando que essa é uma prescrição médica. Tudo bem? E por que que essa medicação ela tem que ser feita antes do consumo das refeições? Justamente para inibir a absorção das gorduras daquela refeição que vai vir em seguida. Bom, efeitos adversos, colaterais. Se você já estudou sobre medicamentos, esse aqui é um colateral bem comum e bem característico, né, do uso do Orlistat, que são evacuações e flatulências oleosas. Então, isso gera no próprio paciente uma reeducação alimentar forçada. É porque se o paciente está fazendo uso do Orlistat, ele vai pensar duas vezes antes de comer uma série de fatias de pizza, porque aquela gordura, uma parcela importante ali, não vai ser absorvida. Então, isso vai sair nas fezes, dependendo, né, o paciente pode ter essa eliminação involuntária dessa gordura, então isso pode sujar a roupa. Não é incomum acontecer isso, inclusive já ouvi relatos sobre isso. Com frequência, no consultório, o paciente fazer o uso da medicação, às vezes o médico não explicou de fato esse colateral, às vezes o paciente não entendeu direito, mas o paciente fazendo o uso do Orlistat foi lá, fez uma ingestão de uma grande quantidade de gordura e aquela gordura desceu, sujou a roupa, o paciente às vezes nem percebe, né? Então, é um, como eu falei, um colateral bem característico ali do uso do Orlistat. Além disso, dor abdominal. E também a gente pode ter, com o uso do Orlistat, um comprometimento na absorção das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Então também não é incomum a necessidade da suplementação de vitaminas específicas para esses indivíduos. Então você pode avaliar isso, essa carência, essa possível carência do seu paciente, ou então o próprio médico que fez essa prescrição pode já entrar também com essa suplementação. Perfeito, pessoal? Pensando em resultados, né? Artigos científicos analisando a eficácia do Orlistat. Esse artigo aqui é bem interessante, analisou mais de 3 mil indivíduos durante 4 anos de duração. Então, eu acho que a duração desse artigo aqui é bem interessante. E o que foi proposto para esses indivíduos? Dois grupos. Um grupo recebeu o Orlistat mais incentivo à mudança no estilo de vida. E o outro grupo recebeu o placebo mais mudança no estilo de vida. Placebo entende ali uma cápsula de farinha, uma cápsula de maltodextrina, de açúcar, alguma coisa aleatória, onde a pessoa pode ter a percepção que está tomando alguma coisa eficiente para perda de peso, só que de fato aquilo ali não vai impactar em nada em relação a isso, tá? E o interessante desse estudo aqui é que ele não avaliou só a mudança, a perda de peso no momento inicial, mas também no longo prazo. Como foi um estudo longo, eles conseguiram avaliar isso. Qual foi o impacto na redução do peso no primeiro ano e nos anos subsequentes? Então vamos lá. No primeiro ano, os indivíduos que fizeram uso do Orlistat, mas a mudança no estilo de vida, perderam em média 11% do peso total, em comparação a 6% do grupo que recebeu o placebo e fez a mudança no estilo de vida. No final do quarto ano, houve ali um reganho de peso nos dois grupos. Pegando como referência esses 4 anos de acompanhamento, o grupo que fez o uso do Orlistat perdeu, em média, ali 7% do peso total. No início, no primeiro ano, eles perderam mais, só que eles recuperaram isso com o passar do tempo, né? Em relação ao grupo placebo, eles tiveram uma recuperação ali do peso de aproximadamente 2%. Então, no primeiro ano, eles perderam 6% do peso total, né? Mas ao final do quarto ano, eles tinham perdido 4% do peso total, porque reganharam ao longo desse processo 2%. Então, pensando aqui, foi eficiente, de fato, essa mudança no estilo de vida e o uso do Orlistat em comparação ao grupo placebo. Então, a gente pode entender que é um medicamento que pode ser eficiente. É uma vez também que você tem uma reeducação alimentar, você tem uma mudança no estilo de vida. E o grupo que fez o uso do Orlistat em comparação ao placebo também tiveram melhoras metabólicas, redução na pressão arterial, redução no colesterol total e também no LDL. Mais uma vez, teoria versus prática. Vamos ter alguns pacientes que relatam, né, o uso do Orlistat com bons resultados. Outros nem tão bons assim. O que que eu estou fazendo aqui, Nutri? Eu estou mostrando o artigo, eu estou falando para vocês o que eu vejo na prática, tá? Então, alguns relatam que tiveram um certo resultado, outros que não tiveram tanto resultado assim. Então, no dia a dia pode variar bastante, né? Mas, pelo que você entendeu aqui da funcionalidade desse medicamento, pode agregar na sua conduta. Então, se você está acompanhando o paciente com obesidade e ele inicia o acompanhamento médico também, que faz a prescrição do Orlistat, isso pode ajudar no resultado do paciente. Em relação à conduta nutricional, né, reduzir a quantidade de gordura total da dieta e, se possível, fracionar no maior número de refeições possível. Porque se você concentra uma quantidade maior de gorduras em uma única refeição, né, pode levar àqueles efeitos colaterais que a gente viu ainda agora. Beleza? Então já vimos liraglutida, já vimos também orlistat. Vamos agora falar sobre sibutramina. Como que vai funcionar a sibutramina no nosso corpo, Nutri? Ela tem um mecanismo duplo, vamos considerar assim. Então, ela atua inibindo a recaptação de serotonina e também da noradrenalina. Então, nosso corpo ele produz naturalmente esses sinalizadores e a sibutramina ela vai agir impedindo que esses sinalizadores eles sejam coletados pelo nosso corpo. Então, nosso corpo naturalmente produz, libera esses sinalizadores, mas ele também retira esses sinalizadores quando ele quer cessar ali a ativação daquele mecanismo. Quando a sibutramina entra e ela tampa, se vocês olharem meio para a imagem, vocês conseguem visualizar que a sibutramina ela está tampando essa recaptação. Tá? Tampando ali aquele túnelzinho que vai recaptar a serotonina e a noradrenalina. Quando ela inibe essa recaptação, esses sinalizadores, eles ficam mais tempo na fenda sináptica. Então eles estimulam, eles causam o efeito deles durante mais tempo. Qual é esse efeito que vai ter um papel direto ali com a funcionalidade desse medicamento? Aumento da saciedade. Tá, então, uma das propostas iniciais da sibutramina é justamente aumentar a saciedade. Além disso, alguns estudos avaliaram que a sibutramina ela pode reduzir a desaceleração do metabolismo provocado pela própria perda de peso. Como assim, Igor? Naturalmente, com a perda de peso, nosso metabolismo tende a ir diminuindo. Um indivíduo que tem 150 quilos, por mais que ele tenha muita gordura, com o passar do tempo, com o passar do. Com o desenvolver do emagrecimento, com a perda de peso, o metabolismo dele vai desacelerando, que é natural. Né? Indivíduos mais pesados vão ter gastos energéticos maiores para suportar toda aquela estrutura corporal. Tudo bem? E alguns estudos observaram isso, que mesmo com a perda de peso se desenvolvendo, o metabolismo ele não vai desacelerando constantemente se o indivíduo estiver fazendo uso da sibutramina. Então, quando a gente fala desse mecanismo duplo da sibutramina, a gente está falando disso. A gente tem ao mesmo tempo um aumento da saciedade, redução do apetite, naturalmente, né, uma coisa está associada com a outra, mas temos também essa prevenção do declínio do gasto energético. Eficácia, né, em média de 3 a 6% da redução do peso total. Nós temos aqui na sibutramina um clássico caso de bons respondedores e maus respondedores. Então, a gente tem aquele indivíduo que vai sofrer de fato essa perda de peso e aqueles que não vão sentir muita diferença, assim como nos outros medicamentos, mas na sibutramina parece que isso é mais visível, essa diferença é mais discrepante. E posologia, ali, uma cápsula pela manhã é de 10 ou 15 miligramas. Efeitos adversos da sibutramina: irritabilidade, ansiedade, insônia, constipação, cefaleia e aumento da pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial, Nutri, é o que a gente vai olhar com mais detalhes aqui, porque é um marcador importante e vocês vão entender isso melhor a partir desse estudo. Então, esse estudo aqui avaliou 605 indivíduos. Presta atenção aqui no desenho desse estudo, Nutri. Avaliou 605 indivíduos com IMC entre 30 e 45. Todos os indivíduos usaram a sibutramina, mais uma dieta personalizada, individualizada, com 600 calorias de déficit calórico. Depois de 6 meses fazendo uso da sibutramina, mais a dieta com déficit calórico, aqueles que perderam mais de 5% do peso total, no caso 77% dos indivíduos que entraram nesse protocolo, então o que que eu estou dizendo aqui? Que desses 605 indivíduos que iniciaram esse protocolo com sibutramina mais dieta, 77% perderam acima de 5% do peso total. Tivemos aqui, 33% que não perderam. 33% não, 23% de indivíduos que não perderam mais de 5% do peso total. Tudo bem? Então, desses que perderam mais de 5% do peso total, os pesquisadores foram lá e separaram dois grupos. Um grupo recebeu um placebo e o outro grupo recebeu a sibutramina por mais 18 meses. O que os pesquisadores avaliaram? Que quem recebeu o placebo, dos indivíduos que receberam o placebo, 16% deles mantiveram 80% do peso perdido. Ou seja, a grande maioria, né, recuperou uma boa parte do peso que eles tinham perdido inicialmente. Dos indivíduos que fizeram uso da sibutramina, 43% mantiveram 80% do peso perdido. O que que esse dado aqui desse artigo está mostrando para a gente? Que aqueles indivíduos que fazem uso da sibutramina têm mais sucesso mantendo o peso perdido. Mas, talvez aqui na minha percepção, a informação mais interessante que esse estudo aqui encontrou foi um aumento significativo na pressão arterial do grupo sibutramina. Ou seja, mesmo perdendo mais peso, mesmo perdendo, preservando melhor esse peso com o passar dos meses, esses indivíduos apresentaram uma maior pressão arterial. E quando a gente está pensando na saúde do nosso paciente, o emagrecimento tende a reduzir a pressão arterial, que é o melhor para o nosso paciente. Reduzir o risco de acidentes cardiovasculares. E os estudos mostraram que a sibutramina, ela não causa isso. Ela não causa a melhora desse parâmetro da pressão arterial. Não causa a redução da pressão arterial. Pelo contrário, ela causa o aumento. Então, a gente está falando aqui de uma população com sobrepeso, obesidade, que geralmente já é uma população de risco pensando em acidentes cardiovasculares. E quando a gente insere a sibutramina, por mais que ela se mostre eficiente em boa parte dos casos para emagrecimento, para perda de peso, ela aumenta a pressão arterial, aumentando ainda mais os riscos de acidentes cardiovasculares. Por conta disso, a sibutramina já foi retirada, né, de alguns países, como, por exemplo, países da Europa, Estados Unidos, em 2010, e a tendência é que esse medicamento ele caia em desuso justamente por conta desses efeitos colaterais. Então, a gente viu aqui três medicamentos com essa finalidade, com esse objetivo do emagrecimento. Quando a gente olha para o liraglutida, para o orlistat, não é um medicamento assim tão agressivo, inclusive ele pode somar bastante, pensando aqui no resultado do seu paciente, pensando na sua conduta, né, no trabalho multidisciplinar, mas a sibutramina, a tendência é que, de fato, ela caia em desuso porque ela oferece esse risco cardiovascular principalmente, tá? Eu mostrei aqui um estudo, mas existem outros também que comprovam esse aumento do risco para acidentes cardiovasculares. Por conta disso, é um medicamento que sofre um preconceito, e aqui, entendendo um pouco melhor sobre isso, talvez seja aí um preconceito saudável, né? Porque de fato não é um medicamento tão seguro assim comparado aos outros, tá? Então a gente viu aqui os três medicamentos liberados hoje no Brasil, pensando no tratamento da obesidade. Temos ainda os off-label, que nós vamos falar em outro momento, tá? Em uma outra aula. E aí eu vou entrar principalmente nessa questão do Ozempic, que tem ganhado bastante visibilidade ultimamente. O bupropiona, também vou falar sobre ele nessa aula futura. Como eu falei, eu acredito que, com base nas atualizações recentes, ele já é inclusive um medicamento liberado, né, em bula para o tratamento da obesidade, mas isso não vai fazer diferença para a gente, porque eu vou falar sobre ele da mesma maneira. E temos também o topiramato e os outros medicamentos que geralmente são tratados para compulsão alimentar. Certo, Nutri? Então, de fato, espero que esse conteúdo de hoje tenha te ajudado, lembrando nosso evento a partir do dia 2 de abril, que vai acontecer no dia 2, 3 e 4, a jornada Nutri 10D, onde você vai conhecer o caminho completo para aprender em 10 dias atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento. Evento online gratuito para você se inscrever, é muito simples. Descrição desse vídeo tem lá o link certinho para você clicar, preencher com seu nome, seu e-mail. Se você assistiu essa aula e não se inscreveu ainda, esse é o momento, não deixa essa oportunidade passar, porque o evento ele começa, de fato, no dia 2 de abril. Porém, o aquecimento já começou. Então, já tem aulas sendo liberadas para o aquecimento para o evento. Então, se inscrevendo lá, você vai receber certinho as notificações sobre essas aulas que vão sair do ar assim que o evento começar. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui e até a próxima.